Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Aquele Sorriso, de Fernanda Segantini, o romance contemporâneo publicado pela Tulipa Editora que aposta em alta carga emocional e foco na transformou pessoal. A história acompanha Catarina em uma fase marcada por conflitos internos e relaxeis difusos. Quando ela se vê diante da necessidade de amadurecer e reconstruir a própria autoestima, nesse caminho, o encontro com Vicente. Descrito como alguém de energia leve e presença acolhedora, funciona como um catalisador narrativo para mudanças, a protagonista passa a encarar escolhas. Limites e feridas antigas de modo mais consciente. A obra se apresenta como um drama romântico de ritmo intenso, conduzido por tensão e sentimentos à flor da pele. Como apelou claro a leitores que buscam envolvimento afetivo e identificação. Mais do que contar um romance, o livro se orienta por um propósito dramatizar o processo de superação e autodescoberta. Sem perder o foco no impacto que conexões humanas genuínas podem ter quando a vida parece estar em caos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, crescimento pessoal como o êxodo enredo. O núcleo temático do livro está na jornada de crescimento, amadurecimento e amor próprio de Catarina. Em vez de tratar o romance apenas como destino final, a narrativa usa os acontecimentos para evidenciar um percurso de tomada de consciência. Catarina é apresentada em um momento de desgaste emocional, em que sentimentos confusos e escolhas difíceis se misturam. E a trama acompanha como ela passa a enxergar a si mesma de outro modo. Esse processo não surge como solico instantânea, mas como uma travessia reconhecer fragilidades, admitir o que machuca e tentar organizar o próprio mundo interno. O interesse do texto está em traduzir emoções em cena, fazendo o leitor perceber o peso de certas decisões e o alívio de pequenas viradas. Ao colocar o amadurecimento como eixo, o livro se aproxima de histórias em que o amor é importante, mas não apaga o trabalho individual de reconstrução. Isso amplia o impacto do drama romântico, porque as tensões não dependem apenas do casal, mas também do que a protagonista aprende a exigir e a aceitar em sua vida. Em segundo lugar, relações tóxicas e a coragem de romper ciclos. Dois aspectos marcantes associados. Essa obra é a presença de relacionamentos tóxicos na vida de Catarina, o modo como isso influencia sua autoestima ou suas escolhas. O livro utiliza esse ponto como fonte de conflito e também como motor para mudança quando alguém se acostuma a dinâmicas que ferem. A percepção do que é saudável pode ficar distorcida. A narrativa explora o desconforto de perceber padrões repetidos e a dificuldade prática de sair deles. Porque romper ciclos envolve medo, culpa, dependências emocionais ou incerteza sobre o que vem depois. Ao mesmo tempo, a história sugere que encarar essa realidade é parte essencial da autodescoberta. Em um romance dramático, esse tema ganha força porque amplia a tensão. Não se trata só de encontrar um novo amor, mas de recuperar a autonomia e construir limites para o leitor. O enredo funciona como convite à reflexão sobre sinais de desgaste emocional e relaxes e sobre o valor de escolher o próprio bem-estar, mesmo quando isso implica perdas e mudanças profundas. Em terceiro lugar, Vicente como contraste emocional e possibilidade de esperança. Vicente aparece descrito como um jovem de alma leve e sorriso apaixonante, e essa caracterização tem função estrutural na história. Ela atua como contraste diante do peso emocional que Catarina carrega, oferecendo um tipo de presença que não se baseia em controle ou instabilidade, mas em acolhimento e esperança. No plano dramático, isso não significa ausência de conflito. Ao contrário, o contraste tende a evidenciar as feridas da protagonista e as resistências que ela precisa enfrentar para acreditar em algo melhor. A obra enfatiza como o encontro pode reorientar o olhar de alguém que está no limite do cansaço, sem reduzir o tema a salvamento romântico. Vicente surge como elemento que incentiva a transformação, mas a mudança depende da protagonista e do modo como ela decide se reconstruir. E esse equilíbrio é importante para o gênero romance se torna mais convincente quando o afeto não apaga o passado e sim ilumina o que precisa ser curado. Assim, a figura de Vicente ajuda a criar um arco emocional em que o leitor alterna tenso e alívio, medo e desejo de recomeço. Em quarto lugar, intensidade dramática e a promessa de montanha-russa emocional. Aquele sorriso é apresentado como uma leitura intensa com narrativa carregada de tensão e drama, buscando provocar reações imediatas no leitor. Essa escolha estética valoriza cenas de forte impacto emocional e cria um ritmo que privilegia a experiência afetiva. O texto quer que o leitor sinta, acompanhe suspiros e lágrimas, e se envolva com a instabilidade de uma vida em transição. Em romances desse tipo, o drama não é apenas ornamental, mas ferramenta para representar conflitos internos de forma visível, transformando dilemas psicológicos em acontecimentos e decisões. A ideia de montanha russa emocional sugere alternância de esperança e medo, aproximações e afastamentos, coragem e recadas, compondo um percurso que mantém a atenção pela expectativa de como os personagens vão reagir às adversidades. Para quem lê, o ganho é a imersão à obra posta em identificação, empatia e catarse, elementos típicos do romance dramático contemporâneo. Ao mesmo tempo, a intensidade amplia o tema da supera-supera-soa porque torna perceptivo o custo emocional de amadurecer e de escolher caminhos mesodeves. Por último, amor próprio como fundamento do amor possível. O livro destaca o amor próprio não como slogan, mas como fundamento narrativo para qualquer relação mais verdadeira e redentora. A trajetória de Catarina aponta para a ideia de que, sem autoestima e limites, o afeto pode se misturar com dependência, medo e repetição de padrões que machucam. Ao colocar o amor próprio no centro, a obra sugere uma hierarquia de prioridades. Antes de sustentar um vínculo, e preciso reconstruir a própria identidade e reconhecer o que se merece. Essa perspectiva conversa bem com leitores que buscam romances com componente reflexivo, pois insere uma camada de aprendizado no desenvolvimento do casal. O amor, aqui, não aparece apenas como sentimento arrebatador, mas como força que pode incentivar cura emocional quando encontra espaço em escolhas conscientes. Isso também reforça o tema de superação neo basta sobreviver ao caos. É necessário reinterpretar a própria história e aprender a cuidar de si. Dentro do gênero, essa abordagem ajuda a diferenciar a obra de tramas românticas que focam somente em química e destino. Ao enfatizar o processo de se tornar capaz de amar e ser amado de maneira menos dolorosa, em conclusão, Aquele Sorriso tende a agradar principalmente quem procura um romance contemporâneo dramático, com foco em emoções intensas e em uma protagonista que precisa se reconstruir. Leitores interessados em histórias de superação, amadurecimento e recomeços, especialmente quando atravessados por experiências de relações difíceis, podem encontrar no percurso de Catarina um espelho ou um espaço de elaboração. O benefício da leitura está menos em oferecer respostas prontas e mais em criar identificação ao acompanhar conflitos, escolhas e a busca por amor próprio. O leitor é levado a refletir sobre limites. Autocuidado é a diferença entre um vínculo que desgasta e um encontro que renova, dentro do seu nicho. O livro se destaca por combinar a promessa de forte carga emocional com um tema que tem apelo atual, a coragem de romper ciclos e se permitir viver algo mais saudável. Em comparação com romances focados apenas na conquista amorosa, a obra se posiciona como uma narrativa em que a transformação pessoal é parte do interesse central. Para quem gosta de histórias envolventes e sentimentais, com tensão e esperança caminhando lado a lado, esta é uma leitura que aposta em intensidade e em crescimento como recompensa narrativa. Se você quiser apoiar Fernanda Segantini, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!